الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إمام الشوكاني رحمه الله continua ainda a falar sobre os casamentos que são proibidos, yani os casamentos que foram considerados como ilícitos. Disse em seguida, depois de falar do casamento muta'a, que foi o que abordamos na aula anterior, ele em seguida menciona um outro tipo de casamento que é considerado como casamento ilícito. Disse rahimahullah, وَالتَّحْلِيلُ حَرَامٌ وَالتَّحْلِيلُ حَرَامٌ يعني o casamento التحليل é حرام, é ilícito. طيب, o que é o casamento التحليل? O que é o casamento التحليل? Que foi considerado como haram. O casamento tahlil, de uma forma geral, o melhor explicar com exemplo: duas pessoas, yani, marido e mulher, casados, yani, vivem juntos, por um e outro motivo acabam se divorciando. Por um e outro motivo acabam se divorciando. Mas depois se arrependem do divórcio. E como iremos ver no capítulo sobre o divórcio, existem yani, vários tipos de divórcios. Então, esse caso que estamos a mencionar do tahlil, yani, o casamento tahlil que estamos aqui a falar, que é ilícito, yani, dizemos que duas pessoas estavam casadas e depois se divorciaram. Só que o divórcio que eles tiveram é um divórcio que é chamado de al-baynuna al-kubra, yani, é uma separação considerada a separação maior, yani, quer dizer que não é possível o marido voltar à sua antiga esposa até que ela case um novo marido e se divorcia e depois entra no idda e depois ela pode casar novamente com qualquer pessoa, seja o marido dela, yani, o primeiro, ou uma outra pessoa. E isso é algo que, bidnillah, iremos de abordar quando falarmos no capítulo yani, sobre o divórcio, yani, sobre os tipos de divórcio. O que nos importa aqui é que duas pessoas estavam casadas, se divorciaram, usando, yani, seguiram um rumo no divórcio que é o yani, al-baynuna al-kubra, que é a separação maior, e a consequência dessa separação maior é que o marido, bem como a mulher, ou o homem como a mulher, como depois nesse caso ocorreu o divórcio, o marido ou a pessoa que estava casada com essa mulher quer voltar para sua esposa, ou ela própria também quer voltar para o seu marido anterior, e não há como dissemos, pois o divórcio deles é considerado de divórcio, yani, divórcio com separação maior, quer dizer que não é possível haver um casamento yani, ou uma volta entre eles, até que haja um casamento na parte da mulher e depois haja divórcio. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا, yani, até que ela case um outro marido e depois yani, se divorcia. Então, voltando para o nosso caso de tahlil, percebemos de que essas duas pessoas se divorciaram com o divórcio que não lhes permite voltarem a estar juntos até que a mulher tenha passado por um casamento. Então, o que é que eles fazem? Eles se divorciaram, viram que não há como voltar a ficar juntos depois de yani, eles se arrependeram, querem voltar juntos e coisas dessa natureza. Então, aí, o que é que eles fazem? Eles se combinam. Eles se combinam, procuram uma pessoa para casar com essa mulher e dizem para a pessoa de que você vai casar com ela para depois lhe divorciar logo. Yani, casa à noite e divorcia de manhã. Ou de acordo com o que eles tiverem em acordo. Ou bota outros, casa uma semana, casa 2 dias, depois deve divorciar. E quando esse indivíduo divorcia, a mulher passa numa ida, depois volta a casar com o primeiro homem que ela tinha. Mais uma vez. Duas pessoas estavam casadas e se divorciaram. Um divórcio que os separa completamente, quer dizer que não é possível voltarem a ficar juntos até que haja um casamento da parte da mulher e seja divorciada. Daí que ela pode casar, pode voltar a casar o primeiro homem, yani, que ela yani, estava casada anteriormente, antes do segundo casamento. Taib. Então, eles sabem de que não é possível voltarem, não é possível deles voltarem a ficar juntos devido ao al-Bayyinuna al-Kubra, que é a separação maior. O que é que eles vão fazer? Vão procurar uma pessoa, entram em acordo, alguns são dados até dinheiro, dizem vai casar com a fulana e amanhã divorcia ela. Amanhã divorcia ela ou depois de 2 dias, de acordo com o ittifaq, yani, o que eles entrarem em contrato ou em concordância. Então, essa é uma terceira pessoa, vai casar com essa mulher e, yani, de acordo com o contrato que eles tiveram de antemão, depois de 2 dias, divorcia essa mulher. E essa mulher passa o idda e termina, pronto. Vai voltar a casar com o homem anterior. Esse casamento, essa volta ao primeiro marido é considerado de tahlil, casamento de tahlil. Yani, pois foi usado uma pessoa, yani, uma intenção não regular para tornar o haram ilícito. Yani, quando eles se separaram, a separação maior torna-se ilícito eles voltarem a ficar juntos, sem que haja um casamento da mulher com uma outra pessoa e seja divorciada. Então, eles procuraram tornar este haram halal por via do intermediário. Colocaram um intermediário, fizeram ele casar. Yani, ele não tem vontade de casar com essa esposa, com essa mulher, mas bom, é prometido dinheiro ou seja o que for. Ele intermedia nesse processo para que a mulher seja halal para o primeiro marido, daí que foi chamado de casamento tahlil. Yani, é um casamento cuja a intenção é fazer com que a primeira, yani, o primeiro homem volte para sua esposa. Isso é chamado de tahlil. Daí que ele, rahimahullah, disse: "Wa tahlilu haramun." Portanto, esse tipo de casamento é um casamento haram. E yani, nesse casamento de tahlil, alguns. Yani, até colocam condição, não vale não tocar a mulher. Yani, casa, cada um vai para o seu canto. Yani, eles só vão, yani, formalmente casar e depois cada um vai para o seu canto e o homem é dito é obrigado a dar a divórcio à mulher. Ou por outro lado, eles o que fazem? Dizem vai, casa, yani, passa a noite com a mulher. Yani, tinha relações sexuais com ela, depois divorcia ela. Tudo isso, hila, yani, como uma forma de tornar essa mulher lícita ao primeiro homem. Daí que esse casamento foi considerado de tahlil, yani, procurar tornar haram, tornar yani, lícito o que é haram. Tornar lícito o que é haram. Portanto, esse casamento é um casamento inválido e é haram. É haram. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê em várias narrações, disse, yani foi relatado a partir dele: "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal-muhallala lahu." La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila, yani o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou o al-muhallila, yani Mujer lila es aquel que he dado esa propuesta de casar con una mujer con la intención de tornar a ella halal para el primer marido. Tanto, esa persona, ese intermediario, el profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoa a él. Ese es lo que es el muhallil. والمحلل له. Ven como el profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoó aquele pela qual o casamento é feito para lhe o favorecer, yani o primeiro marido. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou essas duas pessoas, tanto aquele que casa uma mulher com a intenção de divorciar ela para ser yani lícita ao primeiro marido ou ao marido anterior, bem como sallallahu alaihi wasallam amaldiçoou aquela pessoa na qual é feito esse processo a favor dele. Yani, o primeiro marido dessa mulher. Tanto esses todos foram amaldiçoados pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. E a maldição implica de que isso é um pecado maior. Implica que é um pecado maior e que é um casamento inválido. É um casamento inválido e haram, ilícito. E, yani, Ibn Umar, أو عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد يعني خليفة بن قياد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فور لا تدا بارتي ديلي كوم تندو ديتو لا أوت بمحلل ومحلل ومحلل له إلا رجمتهما يعني عمر رضي الله عنه ديسكي سيو فور ترازيدو A pessoa que fez esse, yani, al-muhallil, aquele que casou uma mulher com a intenção de divorciar a ela para ser halal para o primeiro marido, se for trazido ele, essa pessoa, bem como aquele na qual é favorecido nesse casamento, yani, al-muhallil lahu, que é aquele que yani, quer voltar à sua esposa anterior e usa esse caminho, o Umar radiallahu anhu disse. Se eu for trazido esses dois, eu vou apedrejar a eles. Yani, considera isso como sendo adultério. Yani, se o casamento não é legal, então a relação sexual proveniente desse casamento é também considerado como yani, adultério. Daí que Omar radiallahu anhu disse, se me for trazido uma pessoa que... Essas duas pessoas que fizeram essa coisa, yani, que estiveram yani, nesse processo desse tipo de casamento, eu vou apedrejar os dois, pois isso é considerado como sendo de adultério. E também foi relatado a partir de Ibn Umar, yani, filho de Umar, radiallahu anhu, yani, foi questionado a respeito de yani, التحليل. Ele disse, radiallahu anhu, de que isso é zina. Yani, as duas pessoas que fazem isso, ou as pessoas que fazem isso, yani, tanto a mulher bem como o homem, são considerados como adúlteros. Pois essa não é uma relação, não é uma relação legislada na religião. Não é uma relação legislada na religião. Por mais que uma das partes tenha a intenção desse tipo de casamento. Yani, por vezes acontece que yani, eles, tanto o homem, yani, a mulher que foi divorciada com o homem que lhe divorciou, entram em contrato às vezes entre eles. Yani, uma mulher, ou a mulher vai, ou yani, vai ser pedida em casamento com alguém, mas esse alguém pode ser que nem sabe de que o casamento que vai acontecer aqui é um casamento somente para permitir que o primeiro marido volte à sua esposa anterior. O que acontece às vezes é que a mulher casa um indivíduo e, passando um tempo, começa a criar a confusão yani, para que esse indivíduo dê a ela o divórcio para ela voltar ao marido anterior. Essa também é uma das táticas que eles usam. Nesse caso, esse indivíduo que não sabia de nada, esse não terá pecado, inshallah, perante Allah subhanahu wa ta'ala, mas o pecado volta para esses dois, tanto a mulher como o outro homem. Eles caem na maldição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Caem na maldição do profeta sallallahu alaihi wasallam. E às vezes também existem acordos, mas são casos raros, em que o marido anterior entra em contato com um outro homem para fazer pedido de casamento à sua esposa anterior. Entre eles já há um contrato de que, depois de casar ela, deve divorciá-la, para que o outro venha pedir o casamento, a mão em casamento novamente. Portanto, esses outros casos entram na maldição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Entram na maldição do profeta sallallahu alaihi wasallam. E Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disse umas boas palavras, como vê no seu livro I'lam al-Muwaqqi'in. Ele disse: ونكاح المحلل لم يبح في ملة من الملل قط. يعني esse tipo de casamento, yani casamento de tahlil, de que uma mulher vai casar com um outro homem somente para voltar a ser permitida de casar com o seu marido anterior, esse tipo de casamento não existe ou não é permitido em nenhuma religião. Nenhuma religião permitiu esse tipo de casamento, devido ao seu kubh. É um casamento nojento, kabih. Como é que uma mulher também não tem a consciência ao ponto de se entregar a um outro homem somente com o objetivo de voltar a um outro homem? Hada naqs fil aql. A pessoa está, é como se estivesse diminuída mentalmente. A pessoa se colocar em ter relações sexuais com um homem, não pelo amor, nem por nada, somente porque quer voltar para o seu marido anterior. E esse homem também, na sua consciência, é como se não tivesse o mínimo de inteligência de que uma mulher é feita relação sexual somente para ser permitido a ele fazer relação sexual. É como o processo, esse processo de casamento, as pessoas que fazem isso é como se não tivessem aql, não tivessem intelecto para refletir. Portanto, esse é um tipo de casamento que é proibido no Islã. Em seguida, Imam Shawkani, rahimahullah, menciona um outro tipo de casamento também que é proibido no Islã. Ele disse, rahimahullah, وَكَذَلِكَ الشِّغَارُ. Também, o casamento shigar é, dentre os casamentos, o tipo de casamentos que são considerados como ilícitos. E o que é shigar? A palavra shigar vem de shagar al-kalb. Quando o cão levanta a sua perna para urinar. Isso chama-se shagar. Shagar al-kalb. Levantou a perna para urinar. E esse casamento foi dado esse nome devido a sua... por ser nojento, esse casamento foi considerado dessa forma por ser nojento. E qual é a imagem desse casamento? Esse casamento, por exemplo, fulano tem a sua filha. E outro fulano também tem a sua filha. O seu amigo tem a sua filha. Eles entram em acordo entre eles. O que é que dizem? Dizem, você faz me casar a tua filha e eu caso a tua filha. Uma parte diz, dê-me a sua filha, eu dou-te a minha filha. De uma forma mais resumida, a explicar esse tipo de casamento. Fulano A diz para fulano B, dê-me a tua filha em casamento, que eu vou te dar a minha. Então, eles trocam dessa forma. Um casa a filha do outro, sem que haja nisso também, nesse processo, o mahar. Não há o dote do casamento. É como se um estivesse a dar, como se estivesse a trocar mercadoria. Como se estivesse a trocar mercadoria. Então, esse tipo de casamento também é ilícito. E por outro lado, às vezes alguém diz: eu vou te dar a minha irmã em casamento e tu dás-me a tua irmã em casamento. Sem que haja nisso, el mahar. Portanto, eles trocam. Um dá a irmã do outro, ou dá a filha do outro, ou dá alguém que está sob a sua tutela. Fazem essa troca sem que haja dote. Portanto, é isso que. Daí que esse casamento foi chamado de Shivar, é um casamento nojento. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem numa narração a partir de Abi Huraira, disse: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Shighar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no Sahih Muslim, na narração a partir de Abi Huraira, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu o casamento Shighar. Proibir o casamento, proibiu o casamento Shighar. O Shigharu an yakula ar-rajul. E o que é Shighar? O próprio narrador do hadith explica o que é o Shighar, como mencionamos anteriormente. An yakula ar-rajul zawwijni ibnatuk. Faça-me casar a tua filha. Uzawwijuka ibnati, que eu te farei casar a minha filha. Ou zawwijni ukhtuk. Uzawwijuka ukhti. Ou ele diz: faça-me casar a tua irmã, que eu vou te fazer casar a minha irmã. Tanto é uma troca, como se fosse uma troca, como disse, de mercadoria. Tanto esse tipo de casamento é proibido no Islã. Como disse Umar, ou Ibn Umar, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: La shighara fil Islam. Como vem no Sahih Muslim. Ibn Umar disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não existe shigar no Islam. Esse tipo de casamento não existe no Islam. Sendo assim, isso mostra que esse tipo de casamento é dentre os casamentos que são considerados como ilícitos. E Ibn Abdul Barr, rahimahullah, disse: Ajma' al-ulama' ala anna nikah al-shigar la yajuz. Ibn Abdul Barr, al-Hafiz, o grande Hafiz, disse que os sábios são unânimes de que o casamento Shighar não é permitido. O casamento Shighar não é permitido. Portanto, esse tipo de casamento não é permitido no Islã. E existe, alguém pode questionar: isso existe? Não, mas existe. Principalmente nas pessoas que estão distantes dos centros do conhecimento, das pessoas que vivem em zonas onde não há conhecimento, jahiliya, fazem esse tipo de casamento. Ou alguém dá casamento à sua, dá a mão à sua filha a uma outra pessoa em troca da filha também dessa outra pessoa. Isso é algo que existe, Portanto, isso é algo que é proibido no Islã. O casamento Shighar é proibido no Islã. E esses são alguns tipos de casamentos que Imam Shaqana Rahimahullah mencionou aqui. Pedimos que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.